com Alcolumbre e o ministro José Guimarães para tentar distensionar o clima. Ainda não há, porém, previsão de encontro entre Lula e Davi Alcolumbre. Aliados afirmam que a aproximação com o governo também tem como pano de fundo o projeto de reeleição de Mota ao comando da Câmara em 2027, além da tentativa de ampliar o apoio do Planalto à candidatura de seu pai, Nabor Vanderlei, ao Senado pela Paraíba. No entorno do PT, contudo, há resistência. Petistas afirmam que hoje a tendência é que Lula endosse as candidaturas do senador veneziano Vital do Rego, do MDB do Paraná, perdão, da Paraíba, e do governador João Azevedo, do PSB da Paraíba, ao Senado. Esse distanciamento de Lula e Alcolumbre se agravou após divergências envolvendo a indicação e posterior rejeição de Jorge Messias ao STF. Diante desse desgaste, auxiliares do presidente passaram a apostar numa relação mais próxima com o Mota para avançar em pautas consideradas prioritárias. Entre elas está o debate sobre o fim da escala 6x1. O presidente da Câmara costurou um acordo para acelerar a discussão da proposta, considerada forte apelo popular, ainda mais em eleição. Ano eleitoral, né? Governistas avaliam que a pauta pode fortalecer politicamente o governo às vésperas da eleição. Mota também escolheu o deputado petista Alencar Santana para presidir a comissão que analisará a proposta. O chefe da Câmara dos Deputados também participou da cerimônia de posse de Odair Cunha, do PT, a uma vaga de ministro no Tribunal de Contas da União. Nos bastidores, líderes partidários avaliam que Hugo Mota tenta consolidar apoio desde já para desestimular candidaturas rivais em 2027. Um dos nomes citados é o do líder do PSD, Antônio Brito, que mantém bom trânsito entre governistas e bolsonaristas. Parlamentares também acompanham os movimentos do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, embora negue a intenção de voltar a disputar o comando da casa e confirme a vontade de disputar o Senado. Um líder afirma também que, ao contrário da eleição de 2025, Mota dificilmente conseguirá o apoio do PT e do PL em torno de sua candidatura. A desconfiança dos dois partidos com ele. O PL, inclusive, ensaia lançar o líder do partido, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro. Já petistas dizem que não foi firmado um compromisso com a reeleição de Mota na primeira disputa, que isso será tratado mais adiante. Hoje, um dos principais trunfos de Mota é o controle sobre a distribuição de relatorias de projetos prioritários ou que terão grande visibilidade da sociedade civil para atender a diferentes siglas. Nesse semestre, propostas relevantes ficaram com deputados do Republicanos, seu partido, como a PEC da Escala 6x1, relatada por Léo Prates, da Bahia, e o projeto que amplia o teto de faturamento dos MEIs sob a relatoria de Jorge Guetem, de Santa Catarina, do Republicanos também. A escolha dos relatores também segue um padrão de parlamentares com menor projeção nas disputas internas na casa e menor capacidade de impor mudanças estruturais nos textos, segundo parlamentares ouvidos pela reportagem de forma reservada. Para interlocutores de Mota, esse perfil facilita a condução das propostas com maior alinhamento à presidência da Câmara e reduz risco de alterações que possam desagradar ao governo. Ainda segundo a reportagem do jornal Globo, a assessoria de Mota nega uma concentração de relatorias nas mãos de deputados do Republicanos e disse que isso seria uma coincidência e não reflete o histórico da atual gestão da casa. Segundo a assessoria, desde que assumiu o comando da Câmara, Mota tem adotado 3 critérios principais para a definição de relatores: afinidade do perfil do parlamentar com o tema da proposta, indicações feitas pelas lideranças partidárias e a priorização de mulheres para postos de relatoria. Então, Hugo Mota se aproxima de Lula e atua para conter crise com Alcolumbre. Presidente da Câmara busca apoio do Planalto para sua reeleição e avança em pautas de interesse do governo. Ele, se reelegendo deputado, tem tudo para tentar novamente a presidência da Câmara dos Deputados. E se o governo Lula se reeleger, terá, provavelmente, né, tudo depende dessa relação, e se for vantajoso para o governo, o apoio para a candidatura para a presidência da Câmara novamente. Faltando 13 minutos para as 10.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Música.
faltando 12 minutos para as 10 horas da noite aqui na Rádio Pampa. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio das Notícias, a Rádio Pampa. A temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre segue na casa dos 16 graus. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. E a gente fala agora sobre um recorte da pesquisa Datafolha, que foi divulgada na sexta-feira, sobre a polêmica possível de corrupção envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkar. Novos números da pesquisa Datafolha, divulgados na sexta-feira, mostram como o caso Dark Horse, que é o filme feito sobre a história de Jair Bolsonaro, afetou a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro do PL do Rio à presidência da República, para além da queda nas intenções de voto do senador. Para 64% dos eleitores entrevistados pelo Datafolha, Flávio Bolsonaro agiu mal ao pedir dinheiro a Daniel Vorkar, dono do Master e atualmente preso, para uma cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A crise, porém, não foi o suficiente para romper a fidelidade de sua base política. Entre seus eleitores, só 37% acharam que ele errou recorrer ao banqueiro que autorizou o repasse de R$61 milhões à produção do filme. Além disso, 88% do seu eleitorado defendem que ele permaneça na disputa presidencial de 2026. O site Intercept Brasil revelou, no último dia 13 de maio, que Flávio havia solicitado recursos financeiros ao então banqueiro Daniel Vorkaro para a produção do filme Dark Horse, baseado na trajetória política de Jair Bolsonaro. Vorkaro comandava a instituição liquidada pelo Banco Central e no centro de um dos maiores escândalos recentes do sistema financeiro brasileiro. A pesquisa Datafolha foi a campo depois das revelações sobre a relação de Flávio com Vorkaro. Em uma semana, o senador saiu de um empate com o presidente Lula na simulação de segundo turno para uma diferença de 4 pontos. No primeiro turno, o petista abriu vantagem de 9 pontos. O senador também encabeça o ranking da rejeição, que antes tinha Lula na ponta. Segundo o Datafolha, 64% da amostra geral de entrevistados tomaram conhecimento de conversas entre o senador e Vorkaro, percentual inferior aos 72% de Flávio, que afirmam saber do contato entre os dois. Entre seus apoiadores, 38% disseram estar bem informados sobre o episódio. Para 72% dos eleitores entrevistados pelo Datafolha, Flávio Bolsonaro e Daniel Vorkaro têm uma relação próxima. Entre os que votaram no senador, 54% acham que eles têm proximidade. Mesmo assim, o impacto político dentro da base foi limitado. Para 73% dos eleitores do senador, a confiança dele permanece inalterada. Pressionado no próprio partido a explicar a sua relação com Vorkaro, porque surpreendeu a muita gente, porque Flávio vinha dizendo para quem quisesse ouvir que não tinha relação com Vorkaro, aí o Intercept mostrou os áudios e as conversas e isso ficou claro que era uma mentira. Flávio admitiu, na semana passada, que fez uma visita ao dono do Master depois dele ser preso no fim de 2025. Inclusive, à época, Vorkaro utilizava a tornozeleira eletrônica e estava impedido de deixar São Paulo. Flávio Bolsonaro sustenta que só foi ao encontro do banqueiro para colocar um ponto final em questões relacionadas ao patrocínio do filme. A crise instalada na pré-campanha derrubou o marqueteiro contratado pelo senador para cuidar de sua imagem, o publicitário Marcelo Lopes, o Marcelão. Ele estava nos Estados Unidos durante a semana mais crítica para a comunicação do pré-candidato, que gerou contrariedade entre pessoas próximas ao senador. Assumiu a função Eduardo Fischer, depois da saída de Marcelão. Jair Bolsonaro e o PL descartam trocar a candidatura, mas o prazo estipulado para tomar uma decisão é o início de junho. O Datafolha perguntou se, após a divulgação dessas conversas, Flávio deveria manter sua candidatura a presidente ou deveria abrir mão e apoiar outro candidato. 48% acharam que ele deveria abrir mão. Além disso, a pesquisa mostra que entre quem já pensava votar em Flávio, 67% não tiveram confiança alterada após as mensagens. O senador, ele ficou em Brasília nesse final de semana, sem agenda pública. Então, Datafolha considera, encontrou, né, esse dado na sua pesquisa, que a maioria condena pedido de dinheiro de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, mas 88% de seus eleitores ainda o querem na disputa. Faltando 7 minutos para as 10.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Faltando 7 minutos para as 10 horas da noite aqui na Rádio Pampa, seguimos com mais informações. E o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não deu aval e não tinha conhecimento sobre vídeo publicado por um perfil nas redes sociais ligado ao Partido Democracia Cristã. Com tom de campanha, o material foi produzido com inteligência artificial. O vídeo, publicado na sexta-feira, retrata Joaquim Barbosa de toga e o mostra dizendo que chegou a hora de virar a página. A CNN apurou que o material não teve autorização do ex-ministro. A imagem real de Joaquim Barbosa aparece após a exibição de declarações de Flávio Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, também pré-candidatos à presidência, como ele, pelo Democracia Cristã. Joaquim Barbosa é retratado caminhando com televisores ao fundo, exibindo simultaneamente notícias da política brasileira e imagens de Flávio e Lula. Uma declaração de Flávio recebe destaque. No trecho, o senador admite ter se encontrado com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, após a primeira prisão do banqueiro. Estive com ele mais uma vez após esse evento, diz o senador. Sobre Lula, o vídeo resgata duas falas incompletas do presidente em relação à segurança pública. Em uma, o petista fala que jovens roubam celulares para vender. Na sequência, Lula diz que os usuários são responsáveis pelos traficantes. Foi omitido o trecho seguinte, em que o presidente considerava os últimos vítimas dos primeiros. O chefe do executivo chegou a se retratar pela fala ao dizer que a frase havia sido mal colocada. Depois dos trechos mostrados, uma mão é exibida com um controle remoto desligando as TVs. Joaquim Barbosa surge dizendo a frase sobre virar a página. O vídeo termina com escrito Joaquim Barbosa, pré-candidato à presidência da República. O Democracia Cristã decidiu lançar o ex-ministro como nome do partido na disputa presidencial após descartar a pré-candidatura de Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara e ex-ministro da Defesa. A decisão, inclusive, gerou impasse interno na sigla, com declarações até bem fortes de Aldo Rebelo. Joaquim Barbosa, no entanto, ainda não se manifestou oficialmente sobre a possível candidatura. Ao mesmo tempo, Rebelo sustenta que segue como pré-candidato ao Democracia Cristã ao Planalto. O partido, no entanto, divulgou uma nota em que analisa expulsar Aldo Rebelo da sigla. O presidente do Democracia Cristã, João Caldas, foi contatado pela CNN sobre a divulgação do vídeo, mas não recebeu resposta. Então, Joaquim Barbosa não deu aval para vídeo feito com inteligência artificial sobre campanha dele como pré-candidato à presidência pelo Democracia Cristã. Agora faltando 4 minutos para as 10.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Faltando 3 minutos para as 10 horas da noite aqui na Rádio Pampa, vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio das Notícias. E eu volto a lembrar a nossa audiência como é que vai ser o tempo para essa segunda-feira. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado nessa segunda, mas no decorrer do dia a nebulosidade aumenta com o avanço a partir do noroeste de áreas de instabilidade que trazem chuva. Já de manhã não se afasta a chuva no noroeste gaúcho e da tarde para a noite pode chover em mais pontos, como no centro, Alto Uruguai, Planalto Médio, Vales, Serra, Grande Porto Alegre e o litoral norte. Mas a oeste e ao sul, o tempo segue firme. O dia começa frio, mas sem as mínimas tão baixas da semana passada. Já à tarde, terá máximas perto ou ao redor, ou acima de 20 graus, na maioria das cidades. Aqui em Porto Alegre, a mínima será de 11. A máxima pode passar dos 20 graus. Neste momento, a temperatura aqui na capital, na casa dos 16 graus. Agora, faltando 2 minutos para as 10 horas da noite, aqui na Rádio Pampa, para a gente finalizar o nosso Pampa News deste domingo. E tem uma notícia em destaque lá no nosso portal O Sul, que eu quero trazer para a nossa audiência, mas se você quiser pode conferir lá no nosso portal também. A partir da próxima terça, trabalhadores brasileiros poderão utilizar parte do saldo do FGTS para quitar dívidas no âmbito do programa Desenrola 2.0. A informação foi confirmada pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, conforme divulgado na semana passada. De acordo com o governo federal, estima-se que R$8 bilhões sejam movimentados por meio dessa iniciativa em todo o país. A expectativa é que esse montante seja suficiente para auxiliar um grande número de pessoas a regularizar a situação financeira. O trabalhador interessado em utilizar o saldo do FGTS no programa deverá se dirigir ao banco e solicitar o cadastro no Desenrola 2.0. O limite para uso de recursos é de até R$1.000 ou equivalente a 20% do saldo residual do FGTS, o que for menor. Para facilitar o processo, 10 mil agências dos Correios também estarão disponíveis para auxiliar os trabalhadores a realizar o cadastro no programa. A medida visa ampliar o acesso, especialmente para aquelas pessoas que enfrentam dificuldades em acessar os serviços bancários tradicionais. Segundo dados do Serasa, cerca de 50,5% da população adulta brasileira está com o nome negativado. O governo federal espera que o Desenrola 2.0 contribua para reduzir a inadimplência e promover a recuperação de crédito dessas famílias, o que, por sua vez, poderá impactar positivamente no consumo e estabilização da economia do país. Então, Desenrola 2.0, tem mais informações lá no nosso portal O Sul sobre como utilizar o FGTS para quitar as suas dívidas. E com essa notícia, a gente encerra o Pampa News deste domingo. Muito obrigada pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
A arrecadação federal bate novo recorde em abril e chega a 278 bilhões de reais. Saber um pouquinho mais sobre essa informação está lá em destaque para você no Jornal O Sul. Vamos lá. A arrecadação federal no mês de abril chegou a 278 bilhões de reais, batendo um novo recorde e sendo o melhor desempenho da série histórica para o período. O valor representa uma alta de 7,82% em relação a abril de 2025. Os dados foram divulgados na quinta-feira pela Receita Federal do Brasil. Segundo o órgão, no período acumulado de janeiro a abril de 2026, a arrecadação alcançou o valor de 1,05 trilhões de reais, representando um acréscimo real de 5,41%. Também é o melhor resultado da série histórica para um primeiro quadrimestre. A Receita explica que a alta observada no período pode ser atribuída principalmente ao crescimento da arrecadação da contribuição previdenciária e pelos desempenhos das arrecadações do PIS/COFINS, do Imposto de Renda também, né, e do IOF. De acordo com a Receita, a arrecadação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e também a contribuição social sobre lucro líquido totalizaram 64,893 bilhões de reais, representando um crescimento real de 7,73%. A Receita Previdenciária apresentou uma arrecadação de 62,7 bilhões de reais, com crescimento real de 4,83%. Segundo a Receita Federal, o resultado ocorreu devido ao crescimento real de 3,61% da massa salarial de março de 2026 em relação a março de 2025, e da alta também de 9,18% na arrecadação do Simples Nacional Previdenciário em abril de 2026, em relação ao mesmo mês de 2025. A Receita Federal também aponta que a reoneração escalonada da contribuição patronal dos municípios e da folha de pagamentos a partir de janeiro de 2025 também contribui para o bom resultado da Receita Previdenciária. O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos do capital apresentou uma arrecadação de 13,2 bilhões de reais, com crescimento real de 25,45%. O resultado ocorre devido a um aumento nominal de 28,40% na arrecadação com aplicação de renda fixa de pessoa física e pessoa jurídica e crescimento de 94,74% na arrecadação com juros sobre capital próprio. Tá, então, a arrecadação federal bate novo recorde em abril e chega a 278 bilhões de reais.
Rádio Pampa. A grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Novo salário mínimo regional já está em vigor no Rio Grande do Sul. O reajuste de 5,35% no salário mínimo regional já está em vigor no estado. A sanção do governador Eduardo Leite ao projeto de lei do Executivo que propôs o aumento, aprovado pela Assembleia Legislativa na terça-feira, foi publicada no Diário Oficial do Estado. Com o reajuste, a primeira das cinco faixas do mínimo regional passou para R$ 1.884,75, segundo maior valor do país em ranking encabeçado pelos R$ 2.105 do Paraná, superando São Paulo, R$ 1.874, e Santa Catarina, R$ 1.842. Já o salário mínimo nacional é de R$ 1.621. Bom, para a definição do percentual, foram realizadas reuniões com federações empresariais e centrais sindicais na Casa Civil ao longo do mês de abril. A proposta finalizada prezou pelo equilíbrio e pela responsabilidade com o crescimento sustentável do Rio Grande do Sul, informou o governo do estado. O mínimo regional incide sobre o salário de categorias de trabalhadores que não têm convenções ou acordos coletivos vigentes ou que trabalham na informalidade. É dividido, então, por faixas, né? São cinco faixas. O reajuste aconteceu, então, para cada uma delas. Ficou assim, faixa 1, R$ 1.884,75, que reuniria aí setores da agricultura e pecuária, indústrias extrativas, empresas de capturação do pescado e também empregados domésticos, turismo e hospitalidade, indústrias da construção civil, também nas indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos, estabelecimentos hípicos, empregados motociclistas no transporte de documentos e de pequenos volumes, os motoboys, e empregados em garagens e estacionamentos. A faixa 2, R$ 1.928,15, nas indústrias do vestuário e do calçado, nas indústrias de fiação e de tecelagem, nas indústrias de artefatos de couro, nas indústrias do papel, papelão e cortiça, em empresas, distribuidoras e vendedoras de jornais e de revistas, e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas, empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas, empregados em estabelecimentos e serviços de saúde, empregados em serviços de asseio, conservação e limpeza, nas empresas de telecomunicações, teleoperador, call centers, telemarketing, call centers, operadores de VoIP, que é voz sobre identificação e protocolo, TV a cabo e similares, e também empregadores em ou empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares. A faixa 3, que ficou em R$ 1.971,89, é para indústrias do mobiliário, né, empregados da indústria do mobiliário, também de indústrias químicas e farmacêuticas, nas indústrias cinematográficas, nas indústrias da alimentação, empregados no comércio em geral, empregados de agentes autônomos do comércio, empregados em exibidoras e distribuidoras cinematográficas, movimentadores de mercadorias em geral, no comércio armazenador e auxiliares de administração de armazéns gerais. A faixa 4, que ficou aí no mínimo de R$ 2.049,76, o mínimo aqui do estado, regional, né? É para empregados nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, nas indústrias gráficas, nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana, nas indústrias de artefatos de borracha, em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito, em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas, auxiliares em administração escolar, empregados em estabelecimentos de ensino, por exemplo, Empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional. E também marinheiros fluviais de convés, marinheiros fluviais de máquinas, cozinheiros fluviais, taifeiros fluviais, empregados em escritórios de agências de navegação, empregados em terminais de contêineres e mestres encarregados em estaleiros. E ainda na faixa 4, vigilantes marítimos do primeiro grupo de aquaviários que laboram nas seções de convés, máquinas, câmera e saúde em todos os níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e ainda superiores. E a faixa 5, a última, né? Que ficou em R$2.388,50, o novo mínimo regional para a faixa 5, é para os trabalhadores técnicos de nível médio, tanto em cursos integrados quanto subsequentes ou concomitantes. Tá, então, novo salário mínimo regional já está em vigor no Rio Grande do Sul. Teve aí, então, publicada no Diário Oficial do Estado, foi na quinta-feira aí, oficializando aquilo que havia sido proposto na Assembleia Legislativa, então, publicado aí e sancionado pelo governador Eduardo Leite.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Temos aí o El Niño, que pode vir forte ou até muito forte. Ele está se formando nesse momento ali no Oceano Pacífico e pode levar as temperaturas das águas em até 3 graus indicativo, né? Mas deve ficar na casa de 2 graus, mas entre 2 e 3 graus, o que seria preocupante por consequências aí, que poderiam trazer logo, especialmente a região sul aqui, né? Quando há uma situação de El Niño muito forte ou forte, né? As águas aquecem. Existe a frente fria, ou seja, há uma explicação meteorológica, né, para que aconteçam essas mudanças no ambiente, especialmente como aconteceu nas enchentes de 2024. Né? Então, muita preocupação, um alerta foi dado aí, enfim, há movimentos de contenção, ou pelo menos de preparo para qualquer circunstância. A gente, claro, espera que estejamos preparados, não que venha, né, acontecer o que aconteceu em 2024, né, mas pode vir ter uma circunstância de chuvas constantes, né, e para isso devemos estar preparados. E aqui, com a informação que chega, né, os movimentos que também vieram a partir já dessa informação do El Niño forte, muito forte, movimentações tanto da Prefeitura aqui de Porto Alegre, como também do Governo do Estado, movimentando aí para qualquer consequência que possa vir, as obras que estão em andamento serem aceleradas ou até mesmo outras ações que possam contribuir para a contenção, né, de águas e, né, por consequência, né, evidentemente, de fortes chuvas que possam acontecer. E concluída foi a obra de reservatório que reduz alagamentos na zona norte de Porto Alegre. E a Prefeitura de Porto Alegre concluiu as obras do reservatório R15, bacia de amortecimento que reduz alagamentos nos bairros Passo da Areia e Santa Maria Gorete, na Zona Norte. A estrutura, localizada nas dependências do Country Club, foi vistoriada na tarde de quarta-feira pelo prefeito Sebastião Melo e por técnicos do DEMAI. Estamos entregando mais uma obra importante contra as cheias na Zona Norte para ajudar a reduzir os alagamentos que há décadas castigam diversos bairros da região. Já são 12 obras concluídas dentro do pacote de macrodrenagem do Arroio Areia. Nosso compromisso é seguir avançando com planejamento, trabalho e obras concretas para melhorar a qualidade de vida e garantir mais segurança à população, afirmou o prefeito. O reservatório R15, que passa a integrar o sistema de drenagem urbana de Porto Alegre, tem capacidade para armazenar temporariamente mais de 37 milhões de litros de água da chuva, cerca de 15 piscinas olímpicas cheias, para ter uma ideia. O objetivo é liberar o volume de forma gradual na rede, reduzindo a sobrecarga do sistema e, consequentemente, os pontos de alagamento. O investimento foi de 11,9 milhões de reais. Essa obra, diz aí o presidente, ou diretor-presidente do DEMAI, Vicente Perrone, essa obra beneficia diretamente 25 mil pessoas que residem nos bairros atingidos. Mas o benefício é ainda maior quando consideramos o impacto indireto para todos que circulam pela região. Estruturas como esta, que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia da população, que dão robustez ao sistema de drenagem. Além do reservatório, foram implantados cerca de 170 metros de galerias de chegada à bacia do Arroio Areia. O material especial, conhecido como geomanta, também foi instalado para proteger as calhas centrais e o solo no entorno da estrutura. A construção da bacia de amortecimento integra o conjunto de 26 obras, aquilo que estávamos falando aqui, né? 26 obras previstas no projeto de macrodrenagem do Arroio Areia, e até o momento 12 intervenções já foram concluídas. Outras duas seguem em andamento, que é a construção da nova EBAP, que é a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 7, na Avenida Sertório, e o Reservatório R10, na Praça Inspetor Irani Bertelli. O projeto do Arroio Areia está orçado em 108 milhões de reais. A iniciativa beneficia cerca de 180 mil moradores dos bairros Anchieta, Boa Vista, Bom Jesus, Chácara das Pedras, Cristo Redentor, Higienópolis, Jardim Europa, Jardim São Pedro, Passo da Areia, Santa Maria Gorete, São João, Três Figueiras, Vila Ipiranga e Vila Jardim, com melhorias na drenagem urbana. Está então concluída a obra de reservatório que reduz alagamentos na zona norte de Porto Alegre. Foi aí a obra do reservatório R15, bacia de amortecimento que reduz alagamentos nos bairros Passo da Areia e Santa Maria Gorete, na zona norte.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Tivemos essa semana a oitiva, né, com a empresária amiga de Lulinha, a Roberta Lutzinger, e em depoimento à Polícia Federal, ela disse e negou ter repassado ao filho do presidente dinheiro do Careca do INSS. A empresária Roberta Lutzinger prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura fraudes no INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e afirmou aos investigadores que nunca repassou dinheiro a Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente da República. Roberta admitiu ter prestado serviços e recebido pagamentos do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Mas disse que atuou na regulação do mercado de canabidiol no Brasil e afirmou não ter conhecimento que ele tinha envolvimento com desvios de aposentadorias. A Polícia Federal apura se Lulinha foi sócio oculto do Careca do INSS em negócios envolvendo canabidiol. A defesa do filho do presidente já admitiu que ele teve uma viagem a Portugal paga pelo Careca do INSS para prospectar negócios, mas disse que ele não fechou nenhum contrato com o empresário. Uma das linhas de apuração é se Roberta dividiu os pagamentos com Lulinha. Ela recebeu R$1,5 milhão do Careca do INSS, conforme os registros obtidos pela Polícia Federal. No depoimento, prestou nenhum serviço sobre a regulação de canabidiol no Brasil e, por isso, não recebeu pagamentos do Careca do INSS. Ela confirmou ter apresentado Lulinha ao empresário e disse que tem relação de amizade com o filho do presidente há muitos anos. Em nota, a defesa de Roberta afirmou que seus esclarecimentos derrubam a tese acusatória. E aí, claro, o depoimento ocorreu em um momento no qual a Polícia Federal trocou o delegado que coordenava as investigações da Operação Sem Desconto, que ouviu aí, houve até discussão a respeito, André Mendonça ficou sabendo até posterior à mudança, duas semanas depois, parece, e convocou a Polícia Federal ali em uma reunião na sexta-feira passada, né? Aí para ter uma reunião e obter esclarecimentos pela mudança, né? Até então, o caso estava sendo coordenado, então, pelo delegado-chefe da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal, que havia sido responsável por medidas de investigação contra Lulinha. Ele pediu medidas de investigação contra Lulinha, como a quebra do seu sigilo bancário. Mudou-se o delegado. A Polícia Federal afirmou em nota que decidiu transferir a investigação para a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Com isso, o delegado que coordenava o caso acabou sendo substituído. A Polícia Federal afirma que fez a mudança para dar maior estrutura e potencializar recursos para a investigação. Bom, a mudança, é claro, como falei, desagradou a oposição, que acusa o governo de interferir na autonomia da Polícia Federal. E para o líder da bancada do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, não existe coincidência. Ele acha e desconfia-se que houve alguma alteração aí a pedido, né? E a pergunta que fica e que ficou pendente é o questionamento justamente daqueles que foram feitos ao Roberto Lutzinger e ao Careca do INSS. Era uma pergunta simples, né? E todos haviam ali, esperavam, e era expectativa, claro, né? Mas havia uma situação quase que evidente que seria feita a pergunta. A pergunta, indicando ali naqueles envelopes, nas anotações, a pergunta era simples. Quem era o filho do rapaz? Quem era o filho do rapaz? Não foram feitas tais perguntas, não foi feita especificamente essa pergunta, questionamento de quem era o filho do rapaz, o que deixa dúvidas, né? Por que não foi perguntado? Era uma pergunta simples, uma resposta mais simples ainda, né? Era clara a resposta, que teriam ali a informação daquilo que respondessem, né? Investigariam se era verdade ou não. Era simplesmente se explicar quem era o tal filho do rapaz. Não foi perguntado.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E um agricultor achou petróleo em seu terreno no Ceará. Saber um pouquinho dessa informação, saber se ele pode ter lucro também com o petróleo encontrado, né? Vamos saber um pouquinho mais aí. A conclusão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, divulgada então nessa semana sobre o petróleo encontrado em Tabuleiro do Norte, gerou novos debates sobre os direitos do proprietário das terras, o agricultor Cidrônio Moreira. Saber até por curiosidade, né? A gente vê aqueles filmes, né? Encontrando petróleo, ou seja, você encontrando petróleo em seu terreno, imagina, você ficaria rico, milionário, né? Tudo aquilo que se tem ideia e pensa que é assim que funciona, entender que seria aqui no Brasil, é como a lei rege essa circunstância. E de acordo com a legislação brasileira, apesar do material ter sido encontrado durante a perfuração de poços artesianos em propriedade privada, recursos minerais e depósitos de hidrocarbonetos pertencem exclusivamente à União. A decisão está prevista na Lei nº 9.478, de 1997, que estabelece que os depósitos de petróleo e gás natural existentes no território nacional são de propriedade da União. A exploração dessas áreas constitui um monopólio, que significa que apenas o Estado ou empresas autorizadas mediante contratos de concessão ou partilha de produção podem realizar a extração e venda do combustível. O agricultor, portanto, não detém a posse do material encontrado no sítio Santo Estevão, que esse é o nome do sítio do agricultor. Portanto, se encontrar petróleo no seu terreno, no terreno de sua casa, não será seu, né? Será da União, do governo. No entanto, caso a viabilidade comercial já da jazida seja confirmada e a exploração inicie, a legislação garante que o dono da propriedade receba uma participação que varia entre 0,5% e 1% do valor da produção realizada no local, além de indenizações em caso de necessidades de uso da área para instalação de infraestrutura. Ó, é um benefício aí. Apesar de a área ter atraído atenção e propostas de compra não oficiais após a descoberta, a família Moreira informou que não tem interesse em vender o sítio onde mora há mais de 20 anos. Em novembro de 2024, na tentativa de garantir água para os animais devido à baixa pressão da adutora local, o agricultor fez um empréstimo de R$15 mil para perfurar poços no terreno. A ANP concluiu que a substância encontrada por uma família, então, em Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, no último mês de março, se trata mesmo de uma amostra de petróleo cru. O relatório foi enviado pelo órgão ao proprietário do terreno agora nessa semana e também foi encaminhado para a SEMA do Ceará, Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará, que poderá avaliar a necessidade de medidas e ou até mesmo orientações ao proprietário sobre aspectos relacionados a questões ambientais. Com o resultado da análise, a ANP informou que abriu um processo administrativo para promover a avaliação técnica da área e do seu contexto geológico. O objetivo é analisar a eventual inclusão do bloco exploratório da oferta permanente de concessão, principal modalidade de licitação de áreas para exploração e produção de petróleo e gás no país. A agência reguladora ressaltou, no entanto, que não há prazo estabelecido para a conclusão desse estudo e que não existe garantia de que a inclusão vai acontecer. Para que a área entre no edital da OPC, que é essa oferta permanente de concessão, o processo precisa passar por diversas etapas que envolvem aprovações internas, além de avaliações de outros órgãos ambientais e ministérios. foi solicitado aí, né, um posicionamento do governo do estado do Ceará e também não se deu retorno sobre essa circunstância, né? Está na expectativa também aqui. Mas o achado inusitado aconteceu no sítio Santo Estevão, então, também conhecido como Baixa do Juazeiro, uma propriedade rural de 49 hectares, gerida pelo agricultor Cidrônio Moreira. Em novembro de 2024, na tentativa de garantir água para os animais, que é aquilo que falamos, né? Ele fez um empréstimo de R$15 mil para perfurar poços no terreno. Ao atingir mais de 40 metros de profundidade, na primeira tentativa, os trabalhadores encontraram um líquido escuro, viscoso, inflamável e com forte odor no lugar do lençol freático. A segunda perfuração foi feita a cerca de 50 metros de distância, mas aos 23 metros de profundidade, a mesma substância voltou a aparecer, levando à suspensão definitiva das escavações. Lembra aquele, também as animações, né? Lembra que perfurando e saltava, jorrava petróleo? Pois é, não é bem assim, né? Ou seja, localiza, mas não consegue, jorrando, pelo menos nessa profundidade, pelo menos indicativo, né? Antes do laudo oficial da ANP, amostras recolhidas do poço já haviam passado por análises preliminares no Instituto Federal do Ceará e na Universidade Federal Rural do Semiárido. Os testes físico-químicos indicaram que o material era uma mistura de hidrocarbonetos com propriedades semelhantes às do petróleo extraído em terra da bacia Potiguar. Em março de 2026, técnicos da ANP e da SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, visitaram o local, recomendaram o isolamento da área e coletaram as amostras que agora confirmam a presença de óleo cru. Aí então, foi encontrado petróleo em terras, no sítio de um agricultor no Ceará. E aí, para entender um pouquinho como é que funciona, né? Quem detém os direitos é o governo, né? Que permite ali, faz contratos de concessão para que alguém possa extrair o petróleo, né? Mas aí é um contrato de concessão e quem detém o direito é o Estado. E tem um percentual para quem aí é dono da propriedade, onde foi encontrado o petróleo, né? No caso aqui, o agricultor Cidrônio Moreira. Que é uma participação que varia entre 0,5% e 1% do valor da produção realizada no local, além de indenizações em caso de necessidade de uso da área para instalação de infraestrutura. O petróleo não é dele, não é seu, se você achar na sua casa e no seu terreno. Mas tem uma participação, pelo menos ali, que pode trazer benefícios interessantes, né? Imagina, 0,5% a 1% pode ter aí um bom valor aí a ser recebido. Provavelmente.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E o Partido Democracia Cristã abre processo e prevê expulsão sumária de Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que até então era o pré-candidato do partido à presidência da República. Em nota, a direção nacional do Partido Democracia Cristã comunicou que abriu um processo de procedimento disciplinar para punir o político Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência pela sigla, até semana passada. Segundo a sigla, Rebelo será expulso sumariamente do partido em razão de gravíssimos fatos e provas apurados. O desligamento será informado à Justiça Eleitoral. O partido substituiu Aldo Rebelo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, na disputa pela vaga à presidência da República. Conforme nota, as recentes afirmações de Aldo Rebelo à imprensa nacional não condizem com os valores democratas cristãos. O partido relata ter feito diversas tentativas de resolução harmoniosa que foram frustradas pela reiterada intransigência do recém-filiado. Em entrevista, na última quarta-feira, Rebelo afirmou que a substituição se deu a um escândalo ligado ao Banco Master em Alagoas. A Prefeitura de Maceió comprou R$116 milhões em títulos podres do Banco Master pelo Instituto de Previdência de Maceió. O prefeito era o filho do deputado João Caldas, presidente nacional do Democracia Cristã, explicou. E afirmou também que, temendo uma investigação neste momento, João Caldas procurou ter proteção de um ex-ministro da Suprema Corte. Na terça-feira, o presidente da sigla também confirmou que Joaquim Barbosa é o nome do Democracia Cristã para disputar o Palácio do Planalto e que isso estaria sendo discutido, inclusive, com outras agremiações partidárias. Apesar disso, Aldo Rebelo diz que a única pré-candidatura da legenda é a dele. Até agora, Joaquim Barbosa não se manifestou, não se sabe nem se ele está no Brasil. A decisão do presidente do Democracia Cristã de anunciar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal como presidenciável teria causado constrangimentos internos, de acordo com o Rebelo. O diretório do Estado de São Paulo, por exemplo, já teria se manifestado contrário ao nome de Barbosa, versão que é rechaçada por João Caldas. Aqui está, então, turbulento nesse momento, Partido Democracia Cristã, que tinha colocado como pré-candidato Aldo Rebelo, que pontuava muito fraco aí nas pesquisas, pelo menos nesse momento, indicando a pontuação bem, muito baixa ali. E aí depois trouxe o nome de Joaquim Barbosa, que é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que saiu lá em 2014 e que foi, claro, teve um clamor popular na época. Ele foi o responsável ali, ele foi relator do Mensalão e já havia ali investigações, levou muita gente à prisão, enfim. Inclusive o Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, né, do PL, foi preso pelo Joaquim Barbosa. E o Valdemar Costa Neto, inclusive, criticou essa semana, questionando a capacidade de Joaquim Barbosa, né, quando soube no nome dele ser indicado aí a candidato à presidência. E aí, claro, né, imagina ele que foi o algoz, né? O algoz foi o Joaquim Barbosa, né, de Aldo Rebelo, não falaria outra coisa senão colocar em descrédito, né? Mas Joaquim Barbosa, então, esteve ali em alta naquela época. Tanto é que foi, como falei, teve um clamor popular ali que ele fosse candidato à presidência, e havia as eleições de 2014. Na realidade, já começou em 2013 aquele clamor, né, movimento. Havia o Joaquim Barbosa com aquela toga e balançando como se fosse uma capa, né, como um herói, sempre em busca de heróis no Brasil, né? E ali, então, como teve uma relatoria, no caso muito importante, que foi o Mensalão, mal sabíamos nós naquela época que ainda teríamos Lava Jato, Banco Master, INSS, mas enfim, lá no Mensalão já teve aquela situação que foi elevado a herói, o Joaquim Barbosa, que quase foi candidato a presidente. Ele deixou para responder essa posição no ano 2014 mesmo, o ano das eleições, no último momento de inscrição ali. Aí ele resolveu não se candidatar à presidência e resolveu sair também do Supremo Tribunal Federal. Ele que estava mais de 11 anos, 11 anos e meio, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele resolveu sair, isso aos 59 anos de idade somente. E agora, depois de 2018, se filiou a um partido, o PSDB, mas não levou adiante também, né, a proposta, a situação de candidatura. E agora retorna em 2026, provavelmente aqui, falta a declaração do próprio Joaquim Barbosa, né, confirmando aqui se realmente se colocará à disposição para ser pré-candidato, né, mas o Democracia Cristã apresentou como tal. Então, e claro, Aldo Rebelo, que até então era o pré-candidato do partido, não gostou nada. Havia dúvida se a inscrição, a filiação do Joaquim Barbosa no partido tivesse acontecido dentro do prazo estabelecido, né, foi questionado, o partido apresentou que ele foi inscrito em tempo, né, no dia 2 de abril, quando o limite era 4 de abril. E aí, claro, Aldo Rebelo falou em judicializar, inclusive, além das declarações que fez, que agora o levam a esse ambiente hostil, né, do próprio partido em relação a ele, que prevê processo e prevê expulsão sumária do partido, o Aldo Rebelo.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Rússia exibe arsenal em exercício nuclear e testa míssil hipersônico. Pois então, a Rússia fez um dos maiores exercícios nucleares dos últimos anos. Foi na quinta-feira agora, envolvendo mais de 64 mil pessoas e centenas de lançadores. Os testes começaram na terça-feira e contaram com a participação de Belarus, que recebeu munições nucleares da Rússia. O objetivo é treinar o exército para a preparação de uso de forças nucleares em caso de agressão. Diz aqui a nota. Ao todo, estão envolvidas no exercício mais de 7.800 unidades de equipamento militar, incluindo mais de 200 lançadores de mísseis, mais de 140 aeronaves, 73 navios de superfície e 13 submarinos, dos quais 8 são submarinos de mísseis estratégicos, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Na quinta-feira, Vladimir Putin, presidente russo, e Alexander Lukashenko, líder de Belarus, acompanharam os lançamentos e conversaram em uma chamada de vídeo. Putin destacou que, embora não queira se envolver em uma corrida armamentista, o Kremlin desenvolverá suas forças nucleares e as manterá em um nível suficiente, inclusive com novos mísseis e submarinos. Dadas as crescentes tensões no mundo e o surgimento de novas ameaças e riscos, nossa tríade nuclear deve continuar a servir como uma garantia confiável da soberania do Estado da União da Rússia e de Belarus, afirmou o líder russo ao seu ministro da Defesa, Andrei Belousov, e Lukashenko, e as generais de alta patente. De toda forma, apontou que o uso de tais armas seria sempre uma medida excepcional e extrema de último recurso. Como parte dos exercícios, a Rússia testou um míssil balístico intercontinental IARS no cosmódromo de Plestek, no norte do país. Também foi lançado um míssil hipersônico Zircon a partir de uma fragata no mar de Barents, enquanto um submarino disparou um míssil balístico Sineva, movido a combustível líquido, informou o Ministério da Defesa. A Rússia exibiu ainda um submarino nuclear de mísseis balísticos da classe Borel, uma aeronave antissubmarino 238 e um MiG-31 armado com um míssil hipersônico Kinzhal. Unidades em Belarus e na Rússia receberam munições nucleares como parte da operação, afirmou Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, a Putin. Os exercícios nucleares russos normalmente usam ogivas simuladas. Um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa mostrou um caminhão militar coberto por uma lona trafegando com segurança mínima. A Rússia possui o maior arsenal nuclear do mundo, com cerca de 4.400 ogivas implantadas e armazenadas, segundo a Federação de Cientistas Americanos. Os Estados Unidos, por sua vez, têm 3.700 ogivas nucleares. A China é a terceira maior potência nuclear do mundo, com cerca de 620 ogivas, seguida pela França com 290 e pelo Reino Unido com cerca de 225, ainda de acordo com a Federação. Os testes nucleares da Rússia são feitos em meio a crescentes tensões com a OTAN, Aliança Militar Ocidental, devido à guerra na Ucrânia e atividade de drones no Mar Báltico. Ao longo da guerra, Putin tem dado destaque ao poderio nuclear de seu país como um aviso ao Ocidente para não ir longe demais em seu apoio ao governo ucraniano. A Ucrânia e alguns líderes ocidentais disseram que essas ações são demonstrações irresponsáveis de força. O Kremlin acusou os países bálticos de permitirem que a Ucrânia sempre sobrevoasse seus territórios para atacar o norte da Rússia, acusação que a OTAN nega. Os estados bálticos, todos fortes apoiadores da Ucrânia, afirmam que a Rússia está redirecionando drones ucranianos para seu espaço aéreo, desviando-os de seus alvos originais na Rússia. Tá, então, Rússia exibe arsenal em exercício nuclear e testa míssil hipersônico. Testes envolveram mais de 64 mil pessoas e contaram com participação de Belarus, país vizinho e aliado ao Kremlin.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Teve um vídeo essa semana aí, inclusive postado até mesmo no Instagram da nossa Rádio Pampa, onde mostra um robô, né, um humanoide, tentando imitar ali os passos do Michael Jackson. Impressionante, né? Impressionante, é quase que real. Até dá dúvida se não é uma pessoa ali fazendo o papel daquele robô. Mas não, né? Não tem nem como ser ali pelo porte do próprio robô, né? Que esse humanoide. E aí, então, mas teve um momento inusitado ali, ele caiu, né, no momento da apresentação. Mas muito interessante, um vídeo inusitado envolvendo um robô humanoide virou assunto nas redes sociais. Durante uma apresentação pública em Shenzhen, na China, a máquina tentou reproduzir movimentos inspirados no Michael Jackson ao som de Billie Jean, inclusive fazendo aquele passo para trás, né? Agora não me vem a memória qual é, eu já falei diversas vezes e agora me esqueci, mas enfim, aquele passo famoso dele, né? Que fazia de frente para trás, né? O recurso que utilizou e repercutiu bastante à época, inclusive. Isso foi feito, mas quando aí o robô humanoide fazendo esses passos, acabou tropeçando, caindo no palco e ficando imóvel, precisando ser retirado manualmente do local. Havia uns degraus ali, né? E nesse degrau ele tropeçou. As imagens mostram o robô executando passos de dança e até uma versão do famoso moonwalk. Tá aí o passo, ó. É o moonwalk. O problema começou quando a máquina se aproximou de um pequeno desnível no palco. Ela chegou a recuperar o equilíbrio na primeira tentativa, mas voltou em direção ao obstáculo poucos segundos depois e caiu de vez, permanecendo parada até ser arrastada para fora da apresentação. A demonstração aconteceu em um evento da empresa Future Era, ligada a uma loja de robótica em Shenzhen. O vídeo gerou uma mistura de piadas, memes e comentários sobre os limites atuais da robótica humanoide. Apesar do tom bem-humorado, o vídeo mostra um desafio importante do setor de robótica. Muitas demonstrações de robôs humanoides parecem extremamente avançados porque seguem rotinas cuidadosamente programadas. Tudo funciona bem enquanto o ambiente permanece previsível. Quando surge algo inesperado, como um degrau, um obstáculo ou mudança de cenário, a máquina pode falhar rapidamente. Esse é justamente um dos gargalos para levar robôs para tarefas domésticas ou ambientes reais. Atividades aparentemente simples, como limpar uma cozinha ou organizar objetos espalhados, envolvem dezenas de variáveis, difíceis de antecipar. Curiosamente, o vídeo chega poucos meses depois de outros robôs ganharem destaque por realizar o próprio moonwalk com sucesso, além de alcançar outros feitos incríveis. Pesquisadores do KAIST, na Coreia do Sul, chegaram a demonstrar um humanoide capaz de reproduzir um movimento clássico com muito mais estabilidade. Desta vez, porém, o show terminou de outra forma, com o robô derrotado, deitado no palco e sendo carregado para fora da apresentação. Cena que muitos internautas já apelidaram de Moonwalk da Vergonha.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Isso aí é uma pesquisa para o governo de São Paulo ali, né? Onde tem ali Tarcísio de Freitas e Haddad concorrendo, né? Para o governo de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera todos os cenários testados para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas, que aconteceu na quinta-feira, agora dessa semana. No cenário de primeiro turno, Tarcísio aparece com 47,3% das intenções de voto, à frente do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, que soma 33,5%. Então, um cenário de primeiro turno, Tarcísio, 47,3%, Fernando Haddad, 33,5%. Na sequência, aparecem o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, com 4,3%, e o deputado federal Kim Kataguiri, do Missão, com 3,4%. Os brancos e nulos somam 6,5%, enquanto os indecisos totalizam 5,1%. O Instituto também simulou um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, e nesse cenário, o atual governador registra 52,7% das intenções de voto contra 37,6% do petista. Paraná Pesquisas entrevistou 1.640 eleitores entre os dias 18 e 20 de maio por meio de entrevistas pessoais, domiciliares, presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP2706-D2026. Então, vamos sair. Paraná Pesquisas, Tarcísio lidera todos os cenários ao governo de São Paulo. O governador supera nomes como Haddad, Paulo Serra, Kim Kataguiri, no primeiro e no segundo turno. E o levantamento ouviu, como falamos, 1.640 eleitores entre 18 e 20 de maio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Ministra do Supremo, Carmen Lúcia, vota por derrubar flexibilização da lei da ficha limpa. Destaque no Jornal O Sul para você saber um pouquinho mais sobre essa informação.